Bom dia. Na contagem decrescente para o Dia Mundial da Paz, e já com a mensagem do Papa Leão para esse dia conhecida, é convidado da Renascença e da Agência Eclésia o General Luís Valença Pinto, antigo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, professor universitário e presidente do Centro de Estudos Eurodefense Portugal. Sr. General, muito obrigado e muito bom dia.
Bom dia, tenho o prazer em estar aqui.
Na condução desta entrevista está hoje comigo Paulo Rocha, da Agência Eclésia. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Henrique. Bom dia, Sr. General. Obrigado por estar, de facto, connosco neste dia. E começámos a olhar a mensagem do Papa para este Dia Mundial da Paz, como dizia o Henrique, que propõe uma paz desarmada e desarmante, como foi, citando o Papa, a luta de Jesus e denuncia despesas militares a nível mundial. Depois, nesta mensagem, o Papa diz mesmo os números. Ao longo de 2024, aumentaram 9,4% em relação ao ano anterior, confirmando a tendência ininterrupta dos últimos anos e atingindo o valor de 2,72 bilhões de dólares, ou seja, 2,5% do PIB mundial. A frase é do Papa Leão XIV, como dizia, na mensagem para este Dia Mundial da Paz. E diante destes números, é impensável falar numa paz desarmada, na sua opinião?
Não, nunca é impensável e é sempre construtivo falar numa paz desarmada. Devo dizer, já agora, a título de esclarecimento, que as despesas de armamento de facto têm vindo a subir, mas antes da guerra da Ucrânia elas subiam sobretudo na zona do Golfo e na zona da Bacia do Pacífico. E no resto do mundo estavam, de alguma maneira, a descer. Com a guerra da Ucrânia, evidentemente que isso tudo se alterou e hoje há um crescimento generalizado que também, infelizmente, toca à Europa, não por fazer, não por ter havido lugar a esse esforço financeiro e de armamento, mas porque, infelizmente, pelas circunstâncias que o justificam e motivam.
Mas é mais difícil essa paz desarmada desta forma, não é?
Absolutamente, para não dizer que é impossível.
De acordo com as
rapazes maus no nosso jardim.
E se analisarmos o tema do lado da União Europeia, também, talvez o problema ainda seja maior, até porque, de acordo com as indicações do Conselho da Europa, em 2024, as despesas dos Estados-membros com a defesa atingiram 343 mil milhões de euros. É um aumento que se registra pelo décimo ano consecutivo. E em 2025 é de esperar que atinja os 381 mil milhões de euros. As despesas com a defesa em 2025 aumentaram 11% em comparação com o ano anterior e mais de 62% face a 2020. Estes são números que nos fazem pensar que, de facto, o horizonte que se avizinha não é o melhor.
Não, o horizonte que já temos e o horizonte que podemos recear realmente não é o melhor. Muito infelizmente não é o melhor. E isso dificulta muito qualquer ação que procure assentar a conduta dos Estados e das organizações internacionais em algo mais do que a resposta preventiva a uma agressão. Nós estamos na iminência de ser agredidos aqui na Europa, ninguém tem dúvida acerca disso. Aqui em Portugal, na ponta sudoeste, podemos achar que é menos iminente, mas quando viajamos para a Polónia, para os Estados escandinavos, para os Estados bálticos, toda a gente está à espera que a guerra comece esta noite. Isso é uma realidade muito infeliz e muito triste dos tempos.
E estamos a desvalorizar esse risco, de alguma forma?
Não estamos. Obviamente, este risco é muito sério e tem consequências que são complicadas do ponto de vista social, nomeadamente o desvio, salvo seja, de dinheiro para as despesas de armamento. É por isso que é importante perceber que a segurança e a defesa são uma exigência fundamental das sociedades, porque se nós pensarmos em desenvolvimento e bem-estar, não poderemos tê-lo, desenvolvimento e bem-estar, se não tivermos segurança e defesa, como ao contrário, também não poderemos ter segurança e defesa se não tivermos num patamar interessante de desenvolvimento e bem-estar. E essas duas coisas têm que ser compatibilizadas e compete aos governos fazer a gestão disso mesmo. E por isso que eles têm que perceber que a defesa é uma política pública essencial, a par de muitas outras políticas públicas, e quem tem a responsabilidade coletiva, comum, é que tem que fazer a gestão, pelo menos, das prioridades. Mas esta situação é, como disse, infelizmente e muito tristemente, uma situação real de que não devemos fugir.
E são razões suficientes para que, na recente cimeira da NATO, se tenha tomado a decisão de gastar com defesa 5% do PIB até 2035, o que fez que Portugal, no Orçamento de Estado, também aumente essa despesa já no próximo ano?
Sim, são razões suficientes, embora o que se passou na Cimeira da NATO tenha outros contornos, para além da evidência da razão. Porque, como sabe, o imperativo vindo do lado dos Estados Unidos, do congradamento do Sr. Trump, impôs isso. Mas a circunstância é compatível com isso mesmo. Ele, duas coisas, de um ponto de vista formal e até de um ponto de vista de um interesse muito direto americano, dentro da perspectiva transacional que ele tem trazido para as relações internacionais, se é que ele tem uma compreensão clara do que são isso de relações internacionais, mas sim, a situação impõe esse aumento de despesa, no sentido de gastar mais, gastar melhor, gastar mais em conjunto e gastar mais europeu. São os quatro critérios que temos procurado seguir em todos os Estados europeus, mas designadamente.
Mas esse investimento na defesa fragiliza outros setores, como a saúde ou a segurança social no futuro, não é?
Não sei se fragiliza, mais uma vez repito, quer dizer, compete aos governos gerir as coisas entre todos esses setores. O que eu sei, por certo, é que a educação não fica melhor apenas com o critério de pôr lá mais dinheiro. E, identicamente, a saúde também não fica melhor se o critério for apenas pôr lá mais dinheiro. É preciso racionalizar, gerir melhor, etc. Na defesa, nós estamos, de facto, depois de muito tempo na Europa em que não prestámos atenção à defesa, em função da presença massiva de militares americanos aqui na Europa e também das suas armas nucleares. Agora temos, isso está muito reduzido, como sabe, do ponto de vista das existências reais de militares e sistemas de armamento americano aqui na Europa, e mais do que estar reduzido agora, nós temos a contingência de ficar mesmo anulado.
E as ameaças de Trump continuam, não é?
As ameaças
matéria,
de Trump, de um lado, e as ameaças do outro lado leste também, e também as ameaças do sul e do sudeste, porque nós europeus não podemos apenas, infelizmente, mais uma vez, olhar apenas para a Ucrânia. É evidente que a Ucrânia é certamente o quadro mais dramático e mais visível, mas nós temos toda esta corda do norte da África, e imediatamente antes o Sahel, e também na fachada mediterrânica, na fachada leste do Mediterrâneo, situações tremendas de tensão, de instabilidade, de desinjustiça social, etc. Tudo isso gerador de grandes ameaças sobre a Europa. E a Europa tem que pensar em todo esse quadro, embora pois cada um possa pesar diferentemente as ameaças daqui ou dali, e a Europa também tem que entender, infelizmente, e já usei muitas vezes a palavra infelizmente, mas isso talvez corresponda ao nosso momento hoje em dia, que a Europa está bastante sozinha nesta situação e por isso tem que olhar por si própria.
Uhum. O jornal Valença Pinto defendeu em julho passado, num seminário sobre a economia de defesa organizado pela Associação Industrial Portuense e pela Eurodefense, que preside, defendeu a criação de uma Direção-Geral de Armamento, com autonomia no Ministério da Defesa. Porquê?
Já está criada. Sim. Porque no período da Troika, no infeliz período da Troika, eu não sou pessimista, mas desculpa, lá vou ver se mudo o disco do infelizmente, mas de facto no período da Troika houve uma tese geral que percorreu toda a administração pública de amalgamar direções-gerais e reduzir a direções-gerais e quadros dirigentes, etc. E no Ministério da Defesa o que aconteceu é que onde havia, salvo erro, quatro ou cinco direções-gerais, passaram para duas. Uma Direção-Geral de Política, muito diferenciada, e depois todo o resto, o pessoal, as infraestruturas, o armamento, etc., 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 foi amalgamado numa direção de recursos. E ao longo dos anos, ao longo destes últimos 10, 12 anos, verificou-se que isso não funcionava bem. O armamento e o equipamento, tal como as infraestruturas, de resto, mas designadamente o armamento e o equipamento, têm uma dinâmica e uma realidade que são diferentes, muito diferentes, das questões do pessoal. Por outro lado, de um ponto de vista prático, as questões do pessoal normalmente ganham muito justamente prioridade. Isso agravava a gestão do armamento e do equipamento. E ainda, finalmente, se me permite, porque a dinâmica do armamento e do equipamento tem uma enorme dimensão internacional. Isso convida absolutamente, como era de resto no passado, a uma Direção-Geral autónoma, e eu congratulo-me muito por isso ter sido muito compreendido, e certamente não foi por aquilo que eu disse que isso foi entendido, mas era entendido por outras pessoas, e ainda bem, e já está criada.
O Sr. Jornal, o Papa alerta para a relação entre os povos, baseada não no direito, na justiça e na confiança, mas no medo e também no domínio da força. O conflito na Ucrânia e em Israel são um exemplo disso?
São absolutamente exemplos disso. Nós estamos a viver um tempo em que voltou a prevalecer a força. E isso não é um tempo interessante para os homens e para o mundo em geral. Nós tínhamos uma esperança muito grande, todos, com certeza, que os tempos eram outros e que as ideias da cooperação e as ideias do multilateralismo, da troca entre os povos, da ajuda ao desenvolvimento, tudo isso prevaleciam, e hoje o que verificamos é que, infelizmente, não é assim. O mundo internacional é sempre regulado pelas pessoas, por mais que haja ideias que prevalecem em determinadas épocas, aparecem depois pessoas que alteram completamente esse entendimento. É o caso, hoje em dia, nós temos líderes internacionais com perspectivas muito singulares, muito preocupantes, a meu ver muito erradas e negativas, mas eles condicionam a situação no mundo.
Esvaziou-se de alguma forma o conteúdo da diplomacia? E já agora, como é que avalia o comportamento da comunidade internacional na gestão destes dois conflitos, por exemplo?
Tem sido muito interessante observar o baile da comunidade internacional no sentido de uma certa dança que tem havido. Nós temos realmente dois grandes protagonistas, os Estados Unidos e a China, e a China faz a sua afirmação de uma maneira muito tranquila, muito carregada de ambiguidade construtiva, e obviamente, em todo o caso, não podemos esquecer os objetivos da China, que são realmente vir a ser, e a curto prazo, sê-lo-á, uma superpotência próxima dos Estados Unidos. Hoje já é uma superpotência, mas ainda temos que reconhecer alguma decalagem, em algumas áreas, não em todas, em relação aos Estados Unidos da América. Portanto, essas duas partes condicionam muito isso. E depois nós temos aquilo que são outros países, por exemplo, associados naquilo que, a meu ver, já hoje não tem muito sentido de existir, que são os BRICS, porque e também uma outra organização muito florescente na parte leste do nosso planeta, a Organização para a Segurança e Cooperação de Xangai, todas essas organizações, e ambas tiveram recentemente cimeiras, a fazerem declarações muito evidentes de afastamento dos tradicionais valores ocidentais, uma certa, relativa, não completa, identificação com a China, e uma afirmação mais misteriosa ainda, de uma coisa que eu francamente não sei o que é nem quem representa, que é o Sul Global, também juntando esse Sul Global a este cortejo de entidades no mundo que se afastam dos valores do Ocidente para preferir precisamente o reconhecimento da força, etc, etc. Tudo em nome de uma situação de injustiça que até pode existir, mas que certamente não é pela força que será corrigida. E no meio disto tudo temos a Europa muito sozinha, depois de muitas décadas de distração, para ser simpático, em relação às questões da segurança e defesa, agora a perceber que tem realmente que acordar. E, portanto, a diplomacia, com certeza, sempre é muito importante e indispensável que haja a diplomacia, mas a verdade é que e a diplomacia pode ser exercida simultaneamente com ações de outra natureza. Estou a pensar, por exemplo, na dissuasão. Nós precisamos de dissuasão na Europa. E uma coisa que nós aprendemos com algum desencanto, e é pena, porque isso já tinha sido aprendido assim nos anos 50, do século passado, mas depois esquecemos todos, que a componente nuclear não dissuade o convencional, de todo, por causa da questão da proporcionalidade, por um lado, e por outro lado, do cortejo de razões negativas que justamente se associam às armas nucleares. Então, a Europa tem que se rearmar, de facto, se quer prevenir a guerra. Esse é o propósito europeu.
Falemos um pouco da inteligência, do perigo da inteligência artificial. O Papa afirma que constatamos que os recentes avanços tecnológicos e a aplicação das inteligências artificiais no âmbito militar radicalizam a tragédia dos conflitos armados. Receia que possamos estar a reforçar as condições para a guerra?
Certamente. Hoje em dia, sabemos todos, há uma ideia de que hoje é possível conduzir guerras ditas limpas, em que não há baixas. Isso é um verdadeiro, em primeiro lugar, um mito e depois um enorme perigo, na minha opinião. Mito porque essa ação apoia-se em informações, e as informações, por vezes, estão erradas. Essa ação contém, naturalmente, erros, e isso também a afasta desse perfeccionismo que alguns julgam ver nela, mas as razões mais sérias é que esse tipo de perspectiva de uma guerra limpa e sem baixas, determinada apenas por carregar num botão a milhares de quilómetros do decisor e a milhares de quilómetros do objetivo, tem duas potenciais consequências muito preocupantes no meu entendimento. A primeira é que banaliza o recurso à guerra, porque é fácil mandar alguém carregar o botão, é à distância, não se dá por isso. E a segunda é porque isso também convida a uma menor responsabilização dos responsáveis políticos. Se um responsável político tiver que decidir enviar uma divisão ou duas para uma zona qualquer de combate, pensa e entende bem, procura fazer o cálculo da situação e as baixas que pode ter ou para não ter, como é que isso atinge objetivos e esses objetivos são verdadeiramente importantes. Mandar-se alguém carregar um botão a milhares de quilómetros de distância é muitíssimo tentador e muito distante da ideia de profunda responsabilização dos líderes políticos. Isso, francamente, é uma coisa que me preocupa muito. É evidente que estamos no princípio desse tempo dito das guerras limpas e, porventura, não temos ideias muito claras sobre como as regular e limitar, mas mais cedo ou mais tarde isso acontecerá, uma preocupação de as regular e limitar. Até lá é preciso que estejamos atentos e que saibamos que elas não são tão limpas quanto isso.
Leão XIV não foge também à questão da utilização da religião para justificar ações e decisões. O Papa diz que, infelizmente, faz parte do panorama contemporâneo cada vez mais arrastar as palavras da fé para o embate político, abençoar o nacionalismo e justificar religiosamente a violência e a luta armada. É um perigo onde estão cada vez mais as sociedades ocidentais vítimas da radicalização deste discurso político?
Eu diria que todos estamos vítimas potenciais, pelo menos, desse radicalismo. A questão é saber que quem segue esse caminho são sempre pessoas radicais. Não são nenhuma religião, no meu entendimento, é das grandes religiões, entenda-se, não de seitas avulso, que há por esse mundo fora, as grandes religiões, nenhuma pode ser acusada de ser belicista, incitar à violência por aí fora. Mas dentro de todas elas, há leituras possíveis que convidam a isso. Nós hoje temos o caso mais manifesto de grupos islamistas que tomam essa doutrina como boa e que causam a perturbação que causam, em que as primeiras vítimas são eles próprios, embora porventura não se deem muito conta disso, mas em todo o lado a ideia de povo eleito é uma ideia tremendamente perigosa e está fundada hoje, onde está fundada na religião. E nós, na fé cristã, também temos, sabemos muito bem que temos também grupos radicais, felizmente mais marginais do que noutras religiões, mas também os temos.
E em Portugal há esse risco, não?
Eu creio que muito... Bom, risco de se me liga isso à ideia do terrorismo, com certeza que há em Portugal, como em todas as cidades europeias, o risco de terrorismo. Não é possível deixar de dizer que duas coisas convivem bem. Uma, a realidade que a nossa sociedade é particularmente segura por comparação com outras sociedades europeias, e a outra realidade é que, com certeza, que pode haver terrorismo em Portugal, hoje, amanhã, para a semana. É sempre potencial. Imaginar o contrário é muitíssimo perigoso.
Afirma o Papa também na mensagem que a justiça e a dignidade humana estão mais do que nunca expostas ao desequilíbrio de poder entre os mais fortes. Corremos o risco, na sua opinião, de acentuar a relação internacional na tensão entre dois blocos, voltar a essa tensão entre dois blocos, Estados Unidos e Rússia?
Tenho a impressão que não. Tenho a impressão que vamos caminhar para dois manifestos superpoderes, Estados Unidos por um lado e a China por outro, mas não propriamente para um tipo de confronto, mesmo que passivo, basicamente ideológico, como aconteceu no tempo da Guerra Fria. Mas é muito verdade aquilo que o Papa diz. Nós estamos a afastar de padrões de justiça e da ideia de paz ligada à justiça, porque essa é que é a boa e construtiva ideia de paz. Não é entender, não chega, não é suficiente. É entender a paz como ausência de guerra, ausência de tiros. É preciso entender a paz como algo que se confunde com a justiça, não dos tribunais, leia-se, mas sim a justiça assente na não discriminação, no plano político, económico e social. E o mundo está, todos o sabemos, com muita pena, carregado de discriminações. E as tensões que hoje existem, muito assentes no exercício do poder, carregam, sobrepõem-se a estas visões e acentuam as discriminações.
Sr. General, nós estamos a fechar a nossa entrevista e agradecemos desde já a sua presença conosco. O motivo que nos trouxe foi a mensagem do Papa Leão XIV, a mensagem para o Dia Mundial da Paz, e sabemos que o Sr. General é um colecionador dessas mensagens. Gostava que nos explicasse um pouco o porquê dessa sua atitude. E já agora, para finalizarmos mesmo, qual é o papel das religiões no processo do desarmamento integral proposto desde o Papa Leão, desde o Papa João XXIII na Pacem in Terris?
Uma pergunta muito interessante. O papel das religiões é imensamente importante. Já lá vai o tempo em que se brincava um pouco, mas também, e por outro lado, se levava a sério aquela estúpida afirmação de Stalin quando perguntava: mas quantas divisões tem o Papa? O Papa tem muitas divisões, tem as divisões que correspondem às nossas consciências. E quem diz o Papa diz outros líderes religiosos equivalentes, aqui com uma dificuldade, particularmente no mundo sunita, em que não há propriamente a figura de um primus nessa visão sunita da Igreja. Porquê é que eu coleciono essas coisas? Porque há muitos idos atrás, nos anos 80 e poucos, tudo na minha vida já está nos idos atrás, há muitos idos atrás, dizia eu, nos anos 80, eu ensinava, ou tentava ensinar, estratégia e geopolítica no então Instituto de Altos Estudos Militares. E tudo era construído e vinha assim de trás, nesta perspectiva da guerra, do exercício militar, da dissuasão, da detente, da coexistência pacífica, todos os valores desse período histórico, em particular na Europa. E a mim interessou-me a ideia da paz, e fui despertado para isso por expressões, opiniões e pensamentos que emanaram da Igreja, designadamente Paulo VI. A Igreja começou, nessa altura, com Paulo VI, a estudar a paz, a preocupar-se com a paz e a fazer pastoral sobre a paz. E o dia 1 de janeiro, Dia Mundial da Paz, é uma expressão disso mesmo. Só mais tarde é que a Academia, através de um norueguês, Johan Galtung, começou a teorizar a paz e inspirando-se muito naquilo que, entretanto, já tinha sido a pastoral da Igreja. E eu, como digo, nessa altura interessei-me imenso, comecei a ensinar a paz, talvez tenha sido o primeiro a ensinar a paz em Portugal, nesta zona de estudos de segurança e de relações internacionais, e desde então, 1 de janeiro de cada ano, coleciono a mensagem. Não sabia, de resto, até ontem, que a mensagem do Papa Leão, pensada para o dia 1 de janeiro, já estava disponível, mas graças à vossa informação e ajuda, já a tenho, já a li, já a estudei, e claro que eu vou juntar às outras todas.
E hoje tivemos o privilégio de falar com um especialista em mensagens para o Dia Mundial da Paz. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pena não ser especialista na paz, mas muito obrigado. E muito bom Natal e bom ano.
Bom Natal. Nós vamos voltar para a semana com outro convidado.